Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz. A paz. Seja com todos. Amém. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Realmente, Ele é santo. Né? Santo é o Senhor. Toda língua confesse. Toda língua confesse que Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é Deus, Ele é o nosso ajudador, Ele é o juiz de toda a terra, que julga. Julga as nossas causas, julga a igreja. Ele é digno realmente de, porque o sacrifício que Ele fez por nós realmente é digno de toda a nossa consideração. Amém? O sacrifício que Ele fez por nós. Vamos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Não sei, na hora que eu estou gerando a palavra, eu fico tão animado na esperança de que ela produza, né, na vida da pessoa o que ela está produzindo na minha. Eu gostaria tanto que você prestasse atenção e me ajudasse a transmitir para você aquilo que a palavra está falando comigo, né? Porque Deus Ele fala, vai e eu vou ser com a tua boca. Deus, primeiro, Ele preparou os discípulos, Ele ensinou os discípulos, discipulou e falou para os discípulos: agora vocês vão, né? E os discípulos foram e falaram o que Deus havia falado com eles. Então é assim. Vamos, esses dias eu chamei, falei para várias pessoas, assim, eu falei assim, ó, lê o Salmo 72. Eu não sei se leram. Algumas pessoas que eu conversei, eu falei, sugeri, lê o Salmo 72, é muito interessante. Vamos pegar o Salmo 72? E vamos ver o que o Salmo falou com você que leu, ou vai falar com você agora. Davi estava fazendo a oração. Aqui está escrito assim, Salmo de Salomão. Mas no versículo 20, o versículo 20 está assim: findam aqui as orações de Davi. Findam, no versículo 20. Findam aqui as orações de Davi. Né? Então, o que eu sempre falo é que os salmos é uma oração. A oração que a pessoa fez, ele depois certeza escreveu e Deus considerou a oração dele como palavra de Deus. Então, ela foi inspirada, uma oração inspirada. É uma oração inspirada por Deus. Aquilo, nós temos aquela caixinha de oração. Às vezes você pega ali a oração, ela está falando exatamente aquilo que você precisa ouvir. Você pega a oração, ela está falando exatamente aquilo que você precisa ouvir. Por quê? Porque a oração, aquela oração foi feita assim também. Ela foi inspirada por Deus. Então, no versículo 20, tá? Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Se foi escrita por Salomão, mas a oração foi de Davi. O que é que Deus estava profetizando aí? Profetizando. O que é profetizar? Toda a escritura é uma profecia. Uma profecia, profetizar. Então aqui está vaticinando, está apontando lá para o futuro, mostrando as coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Por exemplo, aqui fala de Deus, aqui está falando do Filho de Deus, aqui está falando do juízo final, aqui está falando do juízo da igreja, está falando de muitas coisas aqui, profetizando, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, desse jeito, amém? Por isso que aqui depende de muita fé. De muita fé, não, depende de fé. Precisa ter muita, depende de fé. Ou seja, eu preciso acreditar para que a palavra, para que o vaticínio, para que a profecia cumpra em minha vida, eu preciso acreditar. O dia que Jesus leu, ele acreditou. E a coisa cumpriu na vida dele. Amém? A coisa cumpriu. Se você crê para subir um degrau, você vai subir um degrau. Você crê para subir dois, três, assim por diante. Amém? Jesus creu. Quando ele leu as escrituras, ele leu. Ele falou. Ele, na sinagoga, ele abriu o livro do profeta Isaías e falou: está escrito aqui isso. Em outro lugar ele falou: olha, no rolo do livro está escrito ao meu respeito. Lá na sinagoga tinha as pergaminhos, né? Que eram rolos. Cada livro do profeta Isaías, Jeremias, Daniel, estava lá escrito. Tinha. E ele falou, ele leu, Jesus tinha lido tudo. E ele falou, aí está escrito ao meu respeito, está falando de mim. Mas para isso ele precisou acreditar que estava falando dele. Aqui está falando de você também. Está falando de você. Então se você acreditar, você vai pegar o que está falando para você. Qual é a sua parte? Onde é que eu entro aqui no livro? Como que eu vou ser inserido na obra de Deus? Como que eu vou ser inserido na obra de Deus? Depende da minha fé. Amém? Nós não vamos ler a lei. Nós não precisamos ler a lei. Nós não precisamos ler os pergaminhos. Seria muito difícil para nós entendermos as coisas que estão na lei. Mas a nossa salvação, a nossa esperança é a fé. Alguém vai falar e alguém vai crer. Né? Deus vai salvar muita gente. Muita gente. Pela fé. Deus vai salvar muita gente. Pela fé.
Então aqui, acompanha comigo rapidamente. Deus, vamos ler primeiro o Salmo, vamos ler primeiro, e depois eu vou explicando alguma coisa e vocês vão entender, eu creio.
Davi olhou para o céu e disse: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele quem? O filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos. Dá ao rei. Ó Deus, eu estava falando com Deus. Ó Deus. Ó Deus. Dá ao rei os teus juízos. Né? E a tua justiça ao filho do rei. Dá ao rei os teus juízos. E ao filho do rei. Do rei o quê? As tuas justiças. Dá ao rei o teu juízo e ao filho do rei as tuas justiças. O filho do rei é quem? Aliás, ó Deus, eu estava falando com Deus. Dá ao rei. Deus, dá ao rei. Dá ao rei. Quem é o rei? Deus, os teus juízos e ao filho do rei. Quem é o filho do rei? Deus, né? Então, ó Deus, eu vou falar com Deus, peço a Deus para aí entra a figura do rei. Quem é o rei? Deus. Os juízos de Deus. O que são os juízos? O que são os juízos de Deus? O que são os juízos de Deus? Ó Deus, dá ao rei os teus juízos. O que são os juízos de uma pessoa? Então, assim, quando for falar uma pessoa, você não tem juízo. O pensamento, ele não pensa. Uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa que não pensa. Que não tem cabeça. Então ele falou, dá ao rei. Mas ele estava se referindo, na oração dele, ele estava pensando em Davi, né? Ele estava, ó Deus, dá ao rei Davi uma cabeça boa, um pensamento bom. Dá ao rei Davi, né, juízo. Dá ao rei Davi juízo, uma opinião certa, uma maneira certa. E ao filho do rei a justiça, referindo-se ao Salomão. Então tá, eu queria que ele, Davi, tivesse juízo, que Salomão, que fosse fazer as coisas, desse sequência o trabalho dele, que fizesse aquilo com justiça. Fizesse aquilo com justiça. O que é justiça? É a mesma coisa. É a mesma coisa que a pessoa que tem juízo. A pessoa que tem juízo também tem justiça. Né? O que é justiça? É a faculdade, a capacidade de julgar com bondade, com direito, com coisa. Então isso que eu queria.
Mas aí, quando eu comecei a ler, eu não pensei em Davi nem em Salomão. Eu pensei em Jesus. Quem estava ganhando realmente? Ele estava orando e pedindo para Deus dar para Jesus. Dá a ele. Aí começa a falar o que, que ele iria fazer. O que, que ele, Jesus? Jesus tinha juízo. Jesus tinha justiça. Jesus sabia fazer as coisas direito. E realmente, aqui estava falando, era de Jesus. Ele, Jesus, julgaria o seu povo. Aqui, ó, hoje aqui. Ele julgará o seu povo. Ele está julgando. Com justiça. Então, o tribunal está pronto, o tribunal está estabelecido. Nós, a igreja, está sendo julgada. Você vai até ela, você vai até ele. Quem te acusa é o diabo, é o Satanás. Te acusa, te persegue, a serpente perseguiria, são os inimigos de Deus, os mensageiros de Satanás, os inimigos, os mensageiros de Satanás. Infelizmente, nós estamos num mundo onde existe inimigos. As pessoas que não estão invocando, que não estão sendo julgadas, as pessoas que não estão buscando a Deus, que estão sem Deus, essas pessoas são facilmente usadas pelo inimigo, infelizmente, né? Uma pessoa que não está sob a proteção, sob a graça de Deus, que não está sem cobertura de Deus, não está debaixo da asa, não está na sombra do Onipotente. São pessoas que, infelizmente, podem ser usadas pelo inimigo, né? E às vezes são usadas para prejudicar aquele que está buscando a Deus. Por isso é que a gente, nós temos que andar realmente precavidos. Nós precisamos de andar vestidos com a armadura de Deus, sempre precavidos. Mas sempre entendendo o seguinte, principalmente isso, que nós estamos sendo julgados. Se você entender que você está sendo julgado, a hora que você for perseguido, a hora que você for tentado, a hora que você for, não interessa por quem ou por quê. Às vezes, espiritualmente, já vem a pressão. O que, que você tem que fazer? Vai até o juiz. Vai até aquele. Ó, ele julgará o teu povo. Ah, ele julgará, versículo 2. Ele, Jesus, julgará o teu povo com justiça. Então eu vou até Jesus reclamar. Eu vou até Jesus pedir conselho. Eu vou até Jesus pedir ajuda. Ele vai me julgar com justiça. Ou seja, não é toda hora, todas as vezes que eu vou até ele que ele vai me dar razão.
Não é todas as vezes que eu vou até ele que eu estou certo ou que eu tenho razão. Amém? Muitas vezes eu vou até ele orar, eu vou pedir conselho, pedir ajuda, e ele vai muitas vezes chamar a minha atenção, dizer para mim: tira o seu pé dali. Vai dizer para mim: não faça desse jeito. E aí eu vou normalmente lutar contra aquilo, lutar contra aquela vontade. O meu desejo de fazer aquilo é forte, o meu desejo de agir daquela maneira é forte. E aí ele vai me julgar com injustiça. Não significa que todas as vezes que nós vamos a Deus nós temos razão, não. Muitas vezes ele vai me ajudar a sair daquela situação. Ele é o meu ajudador. Quando eu chego até ele, eu tenho certeza que eu estou diante de quem? De Deus, primeiro. Eu estou diante do Filho de Deus. Eu estou diante do Rei. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu estou diante do Senhor de toda a terra. Mas eu estou diante também do meu irmão, que tem misericórdia. Eu estou diante do meu ajudador. Amém? Eu estou diante da pessoa mais humilde da terra, mais simples, que eu não preciso esconder nada dele, eu não preciso mentir para ele, não preciso. Quanto mais verdadeiro eu for, melhor. Quanto mais eu rasgar realmente o meu coração para ele, melhor. Quanto mais ele vai me entender. Essa que é a grande graça. Ele vai te entender. Ele sabe o que é o homem, ele sabe o que é que nós significamos. As nossas fraquezas ele conhece. Ele sabe. Ele conhece, me conhece. Ele é o Criador, estou diante do Criador. Diante de uma pessoa que interessa por mim. E engraçado que quer pensar, ele quer me fazer, ele quer fazer de mim, vamos dizer assim, grande, ele quer me fazer de mim grande, ele quer me abençoar. E ele me abençoa mesmo. Quer ver? Aí vamos assim em frente aqui para você ver. Julgará os aflitos do povo. Olha aí. Julgará os aflitos. Que hora que eu vou até ele? Normalmente nós vamos até Deus quando está tudo bem. Normalmente nós procuramos procuramos o julgamento, o juiz, o tribunal. É quando a gente está acuado por uma coisa ou por outra, que a gente está sem saber se vai para a direita, se vai para a esquerda, se sobe, se desce. A gente está sem rumo, então a gente está na encruzilhada. Ali chega ali, ó, e fala com Deus. Fala com Deus. Ali você fala com Deus. Ele vai julgar os aflitos do povo, quer dizer, a aflição, aquelas pessoas ali aflitas. Salvará, então, nos salvará, ele vai nos salvar daquela situação. Pode ser que amanhã eu esteja novamente enrolado. O que, que eu vou fazer amanhã? Voltar novamente, entendeu? Não tenho vergonha, não precisa ter receio. Deus sabe que você vai voltar. 70 vezes 70 vezes 70, quantas vezes você precisar, você vai voltar até Deus. Senhor, funcionou, mas foi pouco tempo, Senhor, mas eu, de repente eu esqueci, de repente eu, não? Então, eu preciso de novo da sua ajuda. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado. E vai fazer uma coisa importante aqui, que é quebrantar o opressor. Quebrantar o opressor. Ele não só me escuta, mas providencia também para que o opressor, aquilo que está me oprimindo, seja recuado. Amém? Ele pode fazer isso? Pode. Ele ganhou o direito de fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele ganhou o direito de fazer isso. Ou não ganhou? Deus fez dele juiz de toda a terra. Então ele é o Senhor. Ele é o juiz de toda a terra. Ele tem o direito de mandar o Satanás, recua um pouco. Satanás, recua um pouco. Depois você vem. Mais na frente, se você achar brecha, é o direito de Satanás de voltar. Não é direito? Porque é o tribunal, um acusando, o outro defendendo. Então, ó, ele tirou a caneta aqui, aí eu vou lá, tipo, bom, eu tirei a caneta, senhor, porque ela era azulzinha, era a caneta, é que é a caneta azul? Né? A caneta. Aí eu peguei a caneta e tal, mas... Então, Deus vai dizer para meu filho, pega essa caneta, deixa lá. Olha, tem tantas canetas, pode não ser azul, mas tem tantas canetas. Vai lá, devolve a caneta, vai lá. Essa caneta está sendo o seu... O Satanás está pegando no seu pé por causa dessa caneta. Ele vem e me acusa aqui por causa dessa caneta. Ele vem e fala para mim sobre você por causa dessa caneta. Aí eu vou lá e deixo a caneta. Amém? Passa um mês, dois meses, está a caneta ali. E o diabo de olho na caneta. E me tentando. Ó a caneta. Né? E de repente vai, e a gente vai, não põe a mão na caneta de novo. Não pega na caneta de novo. Então, é preciso que Deus realmente tenha muita misericórdia de nós. E Ele tem. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua. Temer-te-ão. Está referindo a quem? Ele está falando com Deus. Aqui, quando ele falou temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, ele está se referindo a Deus. Ele está falando com Deus. Aí ele volta. Ele, o filho, descerá como chuva sobre a erva ceifada, o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. O Espírito Santo vai estar sobre nós. Amém? Vigiando. Né? Vigiando. Quando você falar, Senhor, está aí o Espírito Santo sobre você. Senhor, o Espírito Santo vai estar aí sobre você. Você não precisa correr na cooperativa. Você não precisa ir de um lugar nenhum. Aonde você estiver, Ele está. Como a chuva cai de cima, como a chuva desce sobre a erva, Ele está sobre nós, como uma chuva. Então eu não preciso de lugar nenhum. Estou dentro do carro, Senhor, o Espírito dele está ali, pronto, julgando. Vai julgar ali, vai me julgar ali, na direção do carro, ali onde eu estiver, né? No trabalho, no banco, aonde for. Ele vai me julgar ali, naquela hora, Senhor. Né? Me socorre, um anjo, me ajuda, tal, e dá. Mas isso não depende de fé, gente? Não depende de você acreditar que Deus está sempre cuidando de você? Que Deus não dorme, não cochila? Não precisa de você acreditar, você fala, mas agora Deus não está comigo. Se você pensar nisso, o inimigo te pega. Se você pensar, não, agora Deus não está comigo, o inimigo te pega. Você pode estar fazendo a pior lambança do mundo. Infelizmente, Deus vai estar te vendo, meu filho. Não cai um fio de cabelo da cabeça da gente sem que ele saiba. Aí fala aqui. Nos seus dias, nos dias dele, do filho, florescerá o justo. Olha aí. Florescerá o justo. O fato de eu acreditar nele, o fato de eu confiar nele, o fato de eu pedir a ele, o fato de eu tê-lo comigo, eu tenho direito de ser uma bênção. Eu tenho direito de ser abençoado. Florescerá. Amém? Eu tenho direito. O justo vai florescer. Então, ninguém tira isso da minha cabeça. Amém? Por que que eu sou justo? Eu fui justificado pela fé. Porque a partir do momento que eu passei a ir até ele, o que que ele fez? Ele me julgou e me justificou, e julgou e falou: ó, o Rossini está liberado. Ah, mas o Rossini tá, não interessa. Eu sou o juiz, eu liberei ele, está liberado. Eu fui justificado, eu sou justo, eu não estou devendo ninguém, não estou devendo ninguém, sabe? O diabo não pode cobrar nada de mim, nada, 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 nada. Ah, mas o Rossini fez isso, fez aquilo, o Rossini fez assim, mas não interessa. Eu liberei o Rossini. Amém? Eu sou o juiz. Por que que liberou? Porque eu fui até ele. Todo sem razão, às vezes sem motivo, sem... Não interessa, mas eu fui. Eu fui justificado por essa minha fé. Eu fui até ele. E eu vou florescendo, eu vou florescendo. Cada dia após o dia em que ele me justificou, o diabo não tem mais direito de cobrar de mim. Amém? Agora, daqui para frente, o inimigo vai continuar observando? Vai. Ele vai continuar me observando. Se eu torcer um pouquinho, ele vai me acusar. Amém? Ele vai me acusar. E aí, quando eu torcer um pouquinho e ele me acusando, a minha vida começa... Eu já imagino o que está acontecendo. O que que eu vou fazer? Vou lá no juiz: Senhor, está tendo uma causa aí. Está um negócio aí, está pegando um negócio aí. Me orienta, me ensina. Ensina o que eu tenho que fazer, Senhor. Dirijo o meu coração, olha, o que eu poderia fazer, o que que eu tenho que fazer, onde é que eu estou pecando, onde é que eu estou falhando. E Deus, com certeza, vai tirar o meu pé da rede, vai tirar o meu pé do laço, e novamente o justo continuará, o justo vai continuar florescendo. O justo vai continuar florescendo. Amém? Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim. Amém? Não sai não. Não sai não, porque eu preciso estar na sombra do Onipotente. Eu preciso andar com ele. Eu não posso sair, eu não posso sair debaixo das asas. Permaneça em mim, porque você ainda está no corpo, você ainda está no mundo, o adversário ainda está aí.
o acusador ainda está aí, né? O julgamento ainda permanece. Guardei a fé, permaneço crendo, vou até Deus, que é o meu. Que mais? O meu juiz, o meu salvador, o meu irmão, o meu Deus, que me entende, que me compreende, que sabe e pode me ajudar. Ele pode me ajudar. Ele julga a gente com bondade, com misericórdia. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Amém? Eu estou florescendo cada dia mais. Vocês não têm me observado? Eu estou florescendo cada dia mais. Eu estou cada dia mais firme na minha fé. E os inimigos? O que tem de inimigo meu lambendo pó? Ah, mas paciência, né? Paciência. Por que que foram lamber o pó? Por que que estão lambendo o pó? Porque não quiseram, né? Não se curvaram diante de Deus, não se submeteram a ele, ao juiz, não entregaram realmente as suas vidas a ele. Enquanto a sua vida prospera, enquanto você é abençoado, enquanto você cresce, enquanto você vence, amém? Os inimigos vão ficando para trás, meu filho. Você pode ter certeza disso. Amém? Vai cair 1.000 do seu lado, 10.000 do outro lado. Vai cair. Aquele que se levantar contra ti, vai cair. Vai. Com certeza. Mas eu nem lembro dos meus inimigos. Eu não fico nem lembrando dos inimigos. De vez em quando eu fico sabendo a notícia só. Dos meus inimigos. Eu não fico olhando para os meus inimigos. Muito pelo contrário. Eu fico trabalhando. O que eu faço é procurar salvar. O que eu faço, o meu trabalho é salvar, tirar, levar as pessoas até o juiz. O que eu faço é incentivar, levar as pessoas até o juiz. Vai e fala com ele. Porque ele, o Salvador, ele que vai, ele é ajudador, ele arruma a sua vida. E de uma coisa eu tenho certeza, ele arruma a sua vida. Ele arruma a sua vida. Aqueles que habitam no deserto, que é isso? A situação caótica, a situação difícil me faz curvar, me faz realmente. É a situação. Ó, é a situação que te faz quebrar, curvar. É a cerviz, dura cerviz. É a resistência, né? Tá, fala que os reis de Tarsis das ilhas trarão presentes. O rei de Sabá e de Seba oferecerão dons. Todos, eu não vou falar sobre isso que demora um pouco. Todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Ó, o que tem de presidente, o que tem de rei já por aí, pedindo Deus misericórdia. O que já tem aí por aí de gente grande, pedindo Deus misericórdia. Amém? Às vezes não sabe é o caminho. Às vezes eles, aí eles vão bater em tudo quanto é porta. Aí eles não conhecem, não sabem o caminho, não conhecem Deus. Vai dar tiro para todo lado. Bem-aventurado aquele, bem-aventurado você que sabe. Ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito e ao que não tem quem o ajude. Aquela música da Suzy. Não tinha ninguém, só tinha Deus. Agora tem, né? Mas naquele tempo não tinha ninguém, só tinha Deus. E aí a gente clama mesmo, clama. Aí a gente clama mesmo. Livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, salvará as almas dos necessitados. Aquilo que eu falei para você, você está angustiado, sua alma está aflita, libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Precioso será o sangue do necessitado, o sangue do aflito, o sangue daquela pessoa que está sofrendo. Deus não gosta de ver a pessoa sofrendo. Deus não gosta de ver a pessoa. Ela pode ir até ele, que ele vai ajudar. Está aqui, ó. Lê o versículo para ele, às vezes, ó. Senhor, está escrito aqui que o Senhor libertaria as almas do engano, do engano. Nem sempre é por minha culpa, não. Eu fui enganado. Da violência. Precioso será o seu sangue. Eu posso cobrar de Deus isso, vindicar de Deus isso. Meu Senhor, eu sei que o Senhor me ama porque o Senhor deu a vida por mim. Eu estou aqui, ó, porque eu tenho certeza que eu tenho valor para o Senhor. Eu sou precioso para o Senhor. Eu não estou nessa situação porque eu quero, não. Eu não estou nessa minha aflição porque eu quero, não. Tem misericórdia de mim. E viverá. E se lhe dará do ouro, de Sabá, etc., haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes do monte. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Esse é o justo. É o justo. O seu nome, está referindo aqui o nome, né, do justo, do aflito, do cansado, o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos. Jesus foi o primeiro justo. E ele adquiriu tudo que ele precisava de Deus. E os homens serão abençoados nele. Foi o que nós falamos hoje aqui, ó. Os homens serão abençoados nele. Cristo, né? A igreja. O rei, a cabeça. Aqueles que não quiseram que ele reinasse, fica fora. Mas quem quiser que ele reina, está aqui dentro. Então a igreja é o corpo de Cristo. Esse pessoal aqui, ó, eu estou falando, é desse pessoal. Quem entrou aqui para falar com ele, entrou aqui para ficar. Entrou e ficou. O rei julgou a minha causa e me abençoou. Os homens serão abençoados nele. todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Ele faz, Ele faz. Bendito seja para sempre seu nome glorioso. Amém. Agora abre em Isaías. Isaías 61. Isaías 61. Versículo 1. Leia, por favor. O Espírito
do...
Você vai ler bem devagar, para me ajudar bem devagar, e a gente para, vai parando. Vamos lá.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
Então o Espírito do Senhor está sobre você, está sobre você. Você também é um enviado de Deus. Ele não é enviado, presta atenção aqui, Jesus não é aqui, ó, o enviado. Se ele é o enviado, hã? Tudo que acontece, que foi falado para ele, referindo-se a ele, nós temos direito. Amém? Quando eu falo o Espírito do Senhor está sobre mim, estava se referindo a ele. O Espírito de Deus estava sobre ele. Ele falou, hoje cumpriu essa palavra. O Espírito de Deus está sobre mim. Mas se cumpriu na vida dele, vai cumprir também na vida? Na vida? Na vida? Da igreja. Então Deus enviou você para quê? Para oprimir os outros, não foi? Para poder acusar os outros, para poder perturbar a vida dos outros, não foi? Para poder falar mal dos outros, maldizer, não foi isso que Deus enviou você? Foi ou não foi? Não. A igreja não foi, ela não foi, ela não é isso. A igreja é uma bênção. Todo mundo que chegar na igreja é. Todo mundo que chegar na igreja precisa ser abençoado. Amém? A igreja, gente, não quer dizer lá, porque está todo mundo dentro daquela casa, é a igreja, não. A igreja é quem está aqui no corpo. Se for igreja, se for povo de Deus, é uma bênção. Se for, é uma bênção. E Deus quer que todos sejam uma bênção. E Deus quer que todos abençoem e não maldizem. Deus quer que todos amem. Deus quer que todos perdoem. Deus quer que todos tenham misericórdia. Ele quer que você sempre leve a pessoa uma boa nova, uma boa palavra. Ele quer que Deus, ele quer que você sempre leve a pessoa, pode ser na sua casa, pode ser onde for. Você é um mensageiro, você é um porta-voz de Deus. Por isso que o justo floresce, por isso que o justo é uma bênção. Restaurar os contritos de coração. Normalmente a pessoa hoje estão aí aflitas, com problemas. Liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, laços, prisões. As pessoas às vezes botam o pé sem querer em alguma coisa e fica preso, fica ali. Apregoar, Renata.
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes.
Então, a igreja é para chegar e fazer o quê? Consolar. Amém? Por exemplo, o Toninho tem um desafio na casa dele, e ele precisa vencer esse desafio. Você não pode largar de mão, não. Tem que conseguir. Tem que lutar. Porque é um treinamento. É um treinamento. Se nós lá quisermos ignorar o povo, eu poderia ignorar, falando, né? Dá trabalho demais, vamos ignorar. Eu posso fazer isso? Não. Não. É ali, ó. É. Porque Deus. Me ungiu para fazer isso. Amém? Deus ungiu a igreja. Deus, você vai entrar aqui, você vai ser uma bênção. Chegou para Abraão e falou: Abraão, você vai ser uma bênção. Pronto. E lá em Abraão, ele fala: todos serão abençoados. Tu uma bênção. Falou para o rei: você vai ser uma bênção. E o rei foi uma bênção. E todos que estiverem aqui também vai ser uma bênção. Se a igreja, né, que pudesse toda a igreja, todos nós, por exemplo, aqui, entendermos isso e assumir essa responsabilidade. Eu preciso ser, eu quero ser, eu vou até ele, Senhor, eu quero ser uma bênção. Você quer ser uma bênção? Ou não? Vai até ele, o que for preciso para se humilhar, o que for preciso de pedir perdão, o que for preciso de ceder, o importante é que eu seja uma bênção. O importante é que eu seja uma bênção. Amém? Não é fácil, gente. Mais fácil é a pessoa se isolar e ficar só. Só que não é bom. Fugir dos problemas não é bom. Melhor é que você seja, que largue os problemas para trás, possa ser uma pessoa que venceu. Os problemas não. Porque às vezes nós temos medo. É dos problemas, das dificuldades. De eu ter que pedir perdão, de eu ter que me humilhar, de eu ter que ceder, de eu ter que reconhecer que eu errei, porque é o julgamento. De repente Deus me julga e fala para mim: não, você errou. E aí? Amém? E essa coisa está atrapalhando, me atrapalhando ser uma bênção? Eu vou deixar isso para trás, eu vou tocar para frente. Os problemas vão ficar para trás. Amém? Então aqui, cumprindo a palavra que está lá no Salmo 72. Continua, Renata.
A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.
Repete, olha, Deus é o que Deus quer da igreja. A ordenar acerca dos tristes de Sião, igreja, que eles dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor em vez de espírito angustiado. Afim que Deus vai ser glorificado, Jesus vai ser glorificado, ele vai ser glorificado. Ele falou: Pai, glorifica-me. Ele vai ser glorificado. Como que ele vai ser glorificado? Você pega uma pessoa angustiada, triste, arrebentada, e fala, e vê se você consegue levar essa pessoa até Jesus. O que que essa pessoa vai fazer depois? Ela vai dar graças a Deus por Jesus. Ela vai dar graças a Deus por Jesus. Amém? Porque Jesus salvou a vida dela. O que que você fez? Você pegou uma pessoa destruída e com jeito, com cuidado, levou aquela pessoa até Jesus. Até o tribunal. Essa talvez seja a maior dificuldade. Convencer a pessoa, arruma, Deus vai ajudar você. Senhor, eu estou indo, eu não sei o que, que eu vou falar, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor será comigo. Todos serão convencidos por Deus. O Senhor convence, me ajuda a convencer aquela pessoa de que ela precisa ir até Ele, conversar com Ele, pedir ajuda. E a pessoa vai, e depois aquela pessoa não precisa ir te agradecer. Ela vai dar graças a Deus pelo que Jesus fez por ela. Quem que foi glorificado? Quem fez a obra? Quem é a bênção? Jesus. Quem é digno de louvor? Jesus. Foi Jesus que fez. Amém? É isso. Esse é o nosso trabalho. É assim que Ele nos ensinou. É assim que Ele nos ensina. Amém? Uma igreja abençoada é uma igreja que todo dia está levando alguém, todo dia está ajudando alguém a sair da angústia, da tristeza, da aflição. Amém? Olha mais aqui da igreja. Deus nos ungiu para fazer isso que eu estou falando. Deus nos ungiu. Você é uma pessoa ungida por Deus. Você só não faz se você não tiver fé. Mas você é uma pessoa ungida, enviada por Deus. E dá e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada. Tá. Se você não faz, a árvore que não produz fruto, que não acreditou que era uma bênção, não acreditou que ele tinha que fazer. E esse trabalho nos purifica, esse trabalho nos santifica, esse trabalho nos edifica. A árvore vai crescendo, vai dando mais fruto, e ela vai sendo edificada. Amém? Construída, edificada como igreja.
E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão o de antes destruídos.
Quem vai fazer esse trabalho? Responde todo mundo. Quem vai fazer esse trabalho? Mais alto? Mais alto? O povo de Deus, a igreja, o corpo de Cristo.
Amém? E ele falou: você vai conhecer a árvore pelo fruto. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Nós estamos falando para todo mundo, mas quantos irão crer? Nós estamos falando para todo mundo, mas quantos irão querer? Amém? Muitos, talvez, crerão e farão. Quem crê vai fazer. Amém? E um dos princípios mais importantes é: faz que você recebe. Não pensa muito em você, não. Pensa em dar, e dar-se-vos-á. Pensa em fazer, porque você vai receber. A recompensa está com ele. Eu tenho comigo a recompensa. A sua conta lá no céu está sendo anotada. Comigo está a recompensa. Deus sabe recompensar. Deus dá semente ao que semeia. Deus dá força àquele que está cansado. Renova, revigora. Versículo 8, Renata.
Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa
aí,
em verdade, e farei um conserto eterno com eles.
Com eles quem? Será que Deus está brincando aqui, gente? Vocês acham que eu, né? Isso é uma brincadeira? Isaías 61, as últimas profecias de Isaías, falando sobre a glória da igreja, falando sobre a igreja gloriosa. Deus falou: olha, ele ama o juízo, ele ama o juízo, ele ama o juízo, ele ama as coisas. Por isso que Davi falou: dá ao rei juízo e ao filho do rei justiça. Ele ama o juízo. Aborreço a iniquidade, lhes darei sua recompensa, referindo-se ao povo de Deus. Em verdade farei um conserto eterno com ele. Continua.
E a sua posteridade será conhecida entre as nações.
Isso.
E os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor.
Olha aí. O que você entendeu, Renata? E por enquanto, não está vendo você como uma semente bendita? Se por enquanto não está vendo você como uma semente bendita, um dia vai ser. Amém? Bom, eu não posso ficar esperando. Se eu for esperar pelo Yuri, pelo Lucas, tal, etc., eu acho que eu não posso ficar esperando. O Lucas tem muita coisa para fazer, o Yuri também, né? Está agora cortando cabelo, né, Will? Então eu não posso ficar esperando. Não, eu vou. Amém? Eu vou. Jesus foi. E todo mundo viu Jesus como uma semente bendita? Viu? Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, eles não chegaram ali. Teve gente que chegou a ajoelhar diante de Pedro. E não viram naqueles homens ali uma semente bendita? Eu tenho esperança de chegar. Aí a religião,
a denominação, a religião, acha que basta a pessoa ficar sentada e o caboclo ficar falando aqui na frente. Não, gente, não é isso. Não é isso. É você que tem que ser essa semente. É você que tem que ser essa bênção. É você que Deus está falando para ser essa santidade. Essa pessoa abençoada. De tal maneira que de longe você vê a mangueira cheinha de manga, madurinha lá. Você de longe você está vendo. Aquilo lá é uma mangueira. Nós, Deus quer que nós também sejamos. Que nós tenhamos. Se a raiz. Como é que está escrito? A raiz é santa, né? Bom, se Jesus não alcançou toda essa glória, Jesus não foi, todo mundo não conhece, todo mundo não sabe, todo mundo não entende que Jesus Cristo, ele não marcou o tempo, ele não é por acaso. O mundo se curva diante dele. Quando falam, Cristo falou isso, Cristo falou aquilo, Cristo fez isso. Amém? Quase todas as religiões procuram dar uma, amém? Uma imitada no que Cristo fez. O que está escrito? Fala. Romanos 11, 16. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, eu tenho certeza que o que Deus quis para Jesus, quer também para você. Amém? Vai no tribunal, ponha-se diante dele e diga para ele: Senhor, julgue a minha causa. É pela fé, só isso que você precisa. Os justos farão isso. Irão até ele. Amém. Renato, continua para terminar.
Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações.
Deus vai fazer isso. Você duvida? Você duvida? É, você duvida? Não, né? Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Não vai demorar muito, as pessoas vão realmente começar a buscar ajuda no povo de Deus. Amém? Eu espero que
pelo menos o nosso povo esteja pronto, esteja em condições. Vestido de branco. Vestido de branco. Todos vestidos. Quer dizer que todos concordaram com Jesus. Todos estão de acordo com Jesus. Eu estou procurando botar na sua cabeça que você está de acordo com ele. Amém? Deus vai fazer cumprir o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 12. Deus vai fazer cumprir o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Lê, Renata. Nós vamos correr porque já falta o tempo, acabou.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E
aqui, ó. Quando você está lendo aí, você pode ler pensando nisso aqui, ó. Vou fazer uma grande nação. Olha aqui a grande nação. Vou fazer de você uma grande nação. Aqui a grande nação. Essa é a grande nação. E ele um dia chamou Abraão e falou para ele: olha para o céu e vê as estrelas. Você pensa que vai ser pouca gente? Não. É muita gente. O que tem de gente esperando, o que tem de gente esperando a manifestação do Espírito de Deus, o que a manifestação do Espírito de Deus vai ser uma coisa tremenda. E a igreja que está na terra, que somos nós, faz parte dessa grande nação, incluindo o rei. Então eu falei para vocês que quando eu estava gerando, eu acho bom demais, mas aí quando eu vou passar para vocês, eu não sei se vocês pegou quanto por cento, né? Aquilo chega a ferver dentro, mas aí quando eu trago, eu acho que, né? E aí a mulher falava assim: deixa eu comer pelo menos as migalhas que caem da mesa. Deus prepara a mesa. Você pode ter certeza que Deus preparou a mesa. Né? Frutos, coisas preciosas, mas nem sempre nós estamos em condições de comer. Né? De pegar, ver de onde Deus está vendo, de entender os mistérios, né? De ver de onde Deus está vendo. Mas se você ver pelo menos um pouquinho e veio até entender que você vai até ele, e ele vai te ajudar, ele vai ensinar o caminho ao pecador. Amém?
último versículo, Atos capítulo 10. Renato não leu os três não, né, Renato? Mas eu vou ler. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Eu sou essa bênção. Amém? Você é essa bênção. Se você, eu não sou essa bênção. Mas tem gente que não dou conta de ser. Ué, aí você nunca vai ser, meu filho. Nunca vai ser. Você é uma bênção. É o inimigo que pensa, que vem falar para você que você não é uma bênção. Você é uma bênção, sim. Amém, Rebeca? Não deixa ela tirar de você essa a graça. Posso não ser aquela bênção, né, aquela, mas não vou ser. E abençoarei os que te abençoarem. É melhor abençoar e ser abençoado. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, qualquer família que entrar aqui. Responde. Qualquer família que entrar aqui. Qualquer casa. Último, Atos 10:42. É o último versículo mesmo, tá? Atos 10:42. Hoje tem jantinha lá, viu, gente? Atos 10:42. Não sei o que vai ser não, mas tem. Atos 10:42. E nos mandou
pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
Repete.
E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
Amém. Deus, através de Jesus, nos mandou pregar ao povo, testificar que ele, Jesus, foi por Deus constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Amém. Amém, gente. Deus falou com a gente? O que Deus falou com você, filho? O que você, saindo daqui, o que você pretende fazer com o que você ouviu? Não sabe? Cheque o que vai fazer. Está aqui. O que importa é isso. O que importa é isso. Eu ia nas pregações, eu até em qualquer lugar que eu ia, saía de lá. Às vezes eu ia num lugar horroroso, mas eu saía de lá pensando o que eu ia fazer. Às vezes eu saía de lá, chegava em casa, botava o joelho no chão e ia chorar, clamar a Deus, falei: Senhor, tá feia a coisa. Eu ia pedir. A gente sai, eu quero que vocês saiam daqui, chega. O que, que vocês pretendem fazer com o que vocês ouviram?
É, igual o senhor falou, se ele quer que a gente... se ele foi uma bênção, se ele fez o que ele fez e quer que a gente seja, eu vou pedir para ele: senhor, me ajude a ser uma bênção. Me ajude a ser, porque não tem como ele foi uma coisa ou você outra. Não, então, né, se essa é a vontade dele para mim, eu vou pedir a ele que me ajude a ser uma bênção.
E nós começamos no Salmo 72, não quero que você esqueça o Salmo 72, mostrando que ele é, né, Davi estava ali pedindo: dá ao rei o juízo. E lá no Atos do Apóstolo, dizendo que Deus fez dele o juiz. Então ele realmente, ele que julga. A igreja está sendo julgada. Quem pode julgar? É ele. Vai lá e conversa com ele. Vinde e arrazoemos. Ele vem, vamos conversar. Você vem e conversa com ele. Então seu chefe vai chegar e vai dizer para ele o quê? Eu quero ser uma bênção. O que, que eu preciso? Onde é que está atrapalhando? Eu tenho certeza que Deus sabe o que fazer de você, o que fazer para que você seja uma bênção. Amém? Muito bem, chefe.
Bom demais.
Né? Espero que, por exemplo, se você achou bom, já está. Você entendeu, já está bom. Quem, você vai sair daqui tentando fazer o quê, filho? Você? Nada, não? Você?
Amém. Eu vou pedir para ele: senhor, julga minha causa.
Amém.
Aonde, se o senhor, do jeito que ele falou, não tem como ele ser uma coisa e eu ser outra. Se Davi entendeu dessa forma, né, então, da mesma forma, senhor, ele que pode fazer. Eu tenho que ir até ele e pedir ajuda.
Isso.
Falar para ele: olha, o que está me impedindo?
Isso.
O que está me impedindo de ser uma bênção? O que está me impedindo de...
Se o sangue que corre no Senhor corre em mim,
não pode ser diferente.
Né? Se o Espírito que está no Senhor está em mim, ou não?
Sim.
Se está,
Eu tenho que ser uma bênção também.
Eu tenho que ser uma bênção.
Se eu não estiver sendo, tem alguma coisa está atrapalhando, e ele sabe o que, que é.
Então,
ele pode julgar.
Então, ele vai fazer: tirar o laço,
isso.
Dar uma lavada. Ele vai dar uma arrumada na vida da gente. Vai dizer para nós: faz assim, faz assado. Amém? Se você vai, não deu certo, volta. Deus proverá.
Amém.
Para que você seja
uma bênção também, da mesma forma.
O que ele quer.
O que ele quer, né?
Né?
Amém.
Muito bom. Marissa, você vai fazer o que, Marcelo? E você, filho?
Amém.
O que você vai fazer? Pretende fazer, tá, ainda?
E até Deus, para que ele possa me tornar uma bênção. E creio que eu sou uma bênção, que eu acho que é o mais difícil, né? Então eu preciso ir até ele para que realmente ele possa me tornar uma bênção.
Para você fazer parte da igreja, não tem jeito se você não ser como o Senhor.
Sim.
Né? Não tem como você não ser como ele.
Uhum. Amém. Amém,
né?
Mesmo.
Ele é santo, você vai ser também.
Amém.
Às vezes a gente pensa assim: ah, mas eu não quero, eu não quero isso. Não tem, não é questão de querer. Você entrou na arca, você faz parte da arca. Amém? Você é o que Deus realmente é. Não tem como. O mesmo Espírito que está nele está em nós. É o Espírito do Filho de Deus. Espírito do Filho de Deus. É o Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus . Amém, Jesus. Antes, porém, eu gostaria de agradecer, vamos deixar para o fim, agradecer a igreja que colaborou com as ofertas ali. E nós vamos fazer algumas cestas e distribuir. Você não precisa nem saber para quem. Né? Importante é que alguém que receber essa cesta vai receber e vai dar graças a Deus. Né? Eu tenho certeza. Quer contar? A Carmen quer contar uma visão.
Eu via uns anjos aqui na frente e desse pretinho aqui, ó, do piso até na parede, era tudo mais alto, como se fosse um altar. E eles estavam quebrando tudo. Aí as colunas, tinham umas colunas que eles trocava elas, quebrava, estava trocando tudo, o altar. Aí, e eles faziam isso animados. Sabe quando você tem certeza que a obra, aquilo que você está fazendo, é o melhor? Então eu sabia que eles estavam animados por isso, porque eles estavam fazendo porque era uma coisa... como se fosse uma coisa muito importante, o resultado que eles iam fazer. Aí saía um irmão daqui e chegava ali e perguntava para um dos anjos: uai, mas o nosso altar, né, já está pronto, a gente trabalhou tanto para isso, e você chega e quebra assim, como se assim, mas nem perguntou para a gente. Até um outro anjo do lado riu nessa hora, assim, não foi com ironia, mas ele até riu, achou engraçado o que a pessoa falava. E aí eles continuavam trabalhando. Quando começou o novo, só que assim, eu não via tudo, eu não via o final, mas quando começava por as colunas, eu pensava assim, nossa... Eu já achava aqui muito bem feito. Era uma coisa muito resistente, era uma coisa assim...
Muito preciosa.
Não, demais. É. E aí, um outro, que ele era como se fosse o chefe deles, ele era muito respeitado pelos anjos. Os anjos faziam tudo do jeitinho que ele mandava. Trocava do jeito que ele mandava. Aí ele vinha aqui no púlpito, quando chega um áudio no celular, no WhatsApp, que ele chega, ele baixa, não cai uma setinha?
Não sei.
É ele. Quando ele baixa, ele vira uma setinha, quer dizer que baixou, você pode ouvir. Aí ele estava com a setinha verde. Eu via que era verde, estava pronto para ser ouvido. E no áudio, ele tem, tipo, foi um minuto, foi de um minuto e tanto. Aí estava escrito 72 no áudio. E estava lá como se fosse o que ia ser ouvido em cima do púlpito.
72. 72. Então, quando vocês ouvirem o áudio, vocês podem marcar o tempo lá que vai ser 72. Tá bem? 72 minutos. Amém? Ou não? Não é isso, não? O Salmo 72? É.
Aí o anjo só respondeu para o irmão. O que tinha perguntado, ele respondia assim: isso aqui vai vir, tem que, como se fosse, tinha que ser uma coisa muito bem feita, porque ia vir muita gente de todo lado e o altar tinha que ser resistente. O altar era o mais principal, é o que ia sustentar esse povo, como se fosse gente de muitos lugares, necessitados.
É.
Aí o altar precisava estar
pronto e ser grande, né? Teria muita gente. É. Eu ainda creio que nós ainda vamos fazer. Nós vamos fazer muita coisa. Amém? Se Deus quiser. Amém. Então vamos, então, eu queria agradecer, já agradeci pelas ofertas, pelas cestas. O que mais? Avisar que a cantina também parece que tem lá, não tem? Está lá, né? Está arrumando lá. E o que mais? Só. Deus abençoe. Ah, outra coisa, antes que eu me esqueça. A Mils, o que resolveu da terça-feira? Não? Terça-feira, porque nós temos reunião quarta. Só um minutinho aqui, vocês vão me ajudar. Nós temos reunião quarta. Aí o que nós pensamos? De transferir a reunião de quarta para terça. Aí nós paramos na reunião, termina a reunião. Quem quiser ir para casa, por causa da questão de família, eles gostam de estar em casa. Ou quem quiser ficar aqui, a gente também faria uma janta aqui, não é isso? A ideia da Suzane. Faria uma janta aqui para quem ficar por aqui. Para quê? Para a gente evitar que a pessoa vá, às vezes, se meter em lugares, em buracos aí que, né? Ajudar quem quiser ficar por aqui. O que vocês acham? O que vocês acham da ideia? Reunião na terça? Pode concluir essa ideia? Então, por favor, levante a mão se você concorda. Pronto. Tá? A maioria. Então, reunião da quarta será feita na terça. Nessa semana e na semana que vem. Nessa semana e na semana que vem. Fica bom assim? Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Que Ele realmente realize a obra. Que Ele realize essa obra. Nós, na verdade, não somos dignos, Senhor. Gostaríamos de poder fazer muito mais. Mas, se é pela fé, se não tem outra maneira, é pela fé. É acreditando que as coisas vão acontecer em nossas vidas, é crendo, foi crendo que o Senhor lançou o fundamento da igreja, foi pela fé que o Senhor nos pregou o Evangelho. Foi pela fé que o Senhor se assentou no mais alto. foi constituído por Deus juiz, porque o Senhor creu. E se a nós está sendo dada agora a oportunidade de crer, de acreditar nessa igreja gloriosa, de acreditar nesse povo abençoado, se realmente com o Senhor uma só pessoa, se é como o Senhor é, bom, justo, ser assim como o Senhor, Jesus, cheio de bondade, de misericórdia, de amor, se nos está sendo, ó Deus, dada essa graça de ser essa igreja que venha a nós o vosso reino, que seja feita então a tua vontade, ser assim como o Senhor, Jesus. A bênção de Deus, a bênção que o Senhor abençoou Abraão, chega a nós nos dias de hoje. Queremos participar dela para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Amém. 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 Obrigado. Abençoe. Tenham todos uma boa noite. Durmam bem. Tenham paz. Continue crendo. Continue crendo, né? Continue meditando e vendo que Deus não quer um povo, não quer realmente um povo pregado no banco. Só ouvir. Deus quer um povo abençoado. Que seja uma bênção. Amém? Onde você estiver, ali você será uma luz. Ali você vai ser o sal. Vai fazer a diferença. Amém? Deus abençoe. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.